Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 2ª sessão da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consulta e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Eu quero rapidamente fazer uma explanação de que esta reunião ordinária do Poder Legislativo tem dois momentos. O momento em que vamos tratar do rito ordinário, da leitura e discussões de documentos que tramitam na pauta, e um segundo momento da questão temática do segundo momento do módulo do turismo. Nós estamos na área onde é realizado o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, agora de 2026, estamos no largo da Estação Rodoviária de Uruguaiana, na nossa retaguarda, parte das estruturas do Carnaval, e aonde estamos com o assento aqui da reunião ordinária da Casa Legislativa, é parte da estrutura também, um dos camarotes do Carnaval. Registro a todos que a transmissão que está sendo feita é aqui na nossa frente, portanto, peço a gentileza de que evitem trânsito nesse local, a não ser a imprensa oficial do Poder Legislativo, para que tenhamos uma boa condução dos trabalhos. Participam da reunião representantes, Secretaria Municipal de Cultura, secretário Lorival Gonçalves, secretário Municipal de Turismo, secretário Simão Almeida, Comissão de Carnaval, senhora Melissa Melo, a SESGRO, Associação das Escolas de Samba, senhor Pedro dos Anjos, a AG Produções, a empresa responsável, a produtora do Carnaval, senhor Fernando Espíndola, Sindicato de Hotéis e Restaurantes, senhor José Rodrigo Mainardi. Antes de passarmos à ordem do dia, já antecipadamente, embora vá reiterar o final, queremos agradecer os esforços de todos que permitiram e proporcionaram que aqui fosse realizado este evento. Desde os servidores do Poder Legislativo, que estão sempre disponíveis e empenhados na realização dos nossos trabalhos, a todos que trabalharam na estrutura, a VIPnet, que possibilitou essa transmissão, e também a Corporação de Bombeiros, que esteve envolvida no PPCI deste local aqui, para que pudéssemos estar aqui. As equipes de segurança nossa do município, através da Guarda Municipal, que está desde ontem também nos auxiliando, bem como a segurança privada, que aqui temos 5 brigadistas empregados nesse momento, e a todos, senhoras e senhores. A importância de fazermos o debate mais próximo da comunidade, já estendendo aquela ação que era realizada em mandatos anteriores, como cito aqui o mandato do vereador Padovan, do vereador Juca na presidência, e nós procuramos dar sequência no Legislativo em Debate, 180 anos de emancipação política do município. Então, passamos à ordem do dia, solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo número 288, 290, 294, 296, 298, 301, 304 a 306, da vereadora Manuela. Reforço e melhoria da iluminação pública no entorno da Avenida Presidente Vargas, do Parcão e das áreas externas adjacentes, durante o Carnaval Fora de Época, no município de Uruguaiana. Informações sobre a existência e adequação de acessibilidade nos camarotes e frisas do Carnaval Fora de Época, realizados na Avenida Presidente Vargas, no município de Uruguaiana, em conformidade com a legislação vigente. Condição de hóspede oficial do município de Uruguaiana, atribuída ao mestre Cissa, durante o Carnaval Fora de Época. Previsão de horário estendido do transporte coletivo durante o carnaval fora de época, bem como solicita providências para ampliação da frota nos dias do evento, no município de Uruguaiana. Informações da aprovação do plano de prevenção e proteção contra incêndio e da realização de vistoria pelo Corpo de Bombeiros para o carnaval fora de época no município. Instalação de postos de primeiros socorros no início e no final da Avenida Presidente Vargas, durante o carnaval fora de época, no município de Uruguaiana. Que o PROCON Uruguaiana atue em regime de plantão ou disponibilize canais específicos de atendimento durante o carnaval fora de época. Distribuição de materiais informativos de combate à violência contra a mulher e ao assédio em bares, restaurantes e setor hoteleiro durante o carnaval fora de época no município de Uruguaiana. Colocação de banheiros químicos nas áreas externas, Avenida Presidente Vargas, durante o carnaval fora de época. Requerimento número 297 do vereador Bright. Levantamento técnico e relatório oficial acerca dos impactos econômicos e financeiros decorrentes da realização do Carnaval de Uruguaiana. Requerimentos adversos. Número 295, vereadora Manuela. A empresa AG Entretenimento e a Acesgro para o aumento do número de banheiros femininos e melhoria da estrutura sanitária durante o Carnaval fora de época do município de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Requerimento verbal, bancada do Progressista.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, colegas vereadores. A quem nos acompanha através da transmissão da rede social, a nosso público que prestigia essa reunião da Câmara dos Vereadores, a nossos servidores da Casa Legislativa. Senhor presidente, solicito o requerimento verbal que seja encaminhado ao Executivo Municipal e, através do Executivo, que a Secretaria de Saúde informe essa Casa Legislativa, inclusive documento encaminhado à Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação e Segurança, para com que a questão da informação do governo federal quanto à redução dos repasses à Secretaria de Saúde através da vigilância sanitária, que nos preocupa, que o município foi classificado em redução em torno de 37% dos repasses que custeiam a operacionalidade da Secretaria através do serviço da vigilância sanitária. E essa preocupação que tem estendido a toda a casa, quando a gente vê o comunicado oficial por parte do governo federal, e essa é uma função que o Legislativo tem que acompanhar muito de perto, porque a redução desses repasses impacta no atendimento às necessidades da nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento verbal, bancada do Republicanos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, a nossa corte que aqui se encontra, a todos que estão aqui junto conosco. Hoje nós estamos falando de carnaval, né, e de turismo, mas eu vou sair um pouquinho da pauta. Vou sair um pouquinho da pauta porque as redes sociais às vezes solicitam ajuda. E eu acho que alguns dos vereadores já solicitaram, mas eu quero reforçar ao executivo e a nossa Secretaria de Obras, o reforço no cemitério municipal. Ainda ontem, ainda hoje, eu vi nas redes sociais que o mato está muito alto, então eu queria solicitar em requerimento a limpeza, uma força-tarefa de urgência naquele órgão público. Muito obrigada e bom dia.
Não havendo mais requerimentos de bancada, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 65 a 67, vereador Bright. Instituição de Plano Especial de Limpeza Urbana e Coleta Intensificada durante e após o carnaval no município de Uruguaiana. Disponibilização gratuita de água potável ao público durante o carnaval no município de Uruguaiana, em conformidade com a Lei Federal 14.766 de 2023. Criação do selo municipal Comércio Amigo do Carnaval, destinado a reconhecer estabelecimentos parceiros do evento no município de Uruguaiana. Feita a leitura das indicações.
Os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos, as indicações estão aprovadas. E as indicações que estavam em votação. Não há moções, eu vou fazer uma moção pela mesa diretora. Uma moção de pesar em nome da mesa e acredito em nome de todos os pares. A família do Lucas Dornelles Alves, o Barriga, que também conhecido como Barrigol, atleta do esporte amador e profissional, jogou na Associação Uruguaienense e tantas outras equipes, e foi vítima de um sinistro de trânsito no último final de semana, e certamente nós reconhecemos aqui aquilo que também auxiliou quando participou da Associação Esportiva Uruguaienense e outras equipes do esporte e também contribuiu na elevação do nosso nome do município de Uruguaiana. Então, nosso sentimento, esse pesar da mesa diretora e de todos os pares, se assim compreenderem, para a família do Lucas Dornelles Alves, o Barriga. Coloco a moção em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a moção em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A moção está aprovada. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 10.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2026. Procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.462.500. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. Analisando o presente, verifica-se o objetivo de adequação do planejamento municipal às novas demandas administrativas e à viabilização da execução de políticas públicas nas áreas de cultura e assistência social, contemplando a inclusão de programas e ações junto às unidades gestoras, Fundo Municipal de Cultura, Programa 4218, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A proposição, com o devido amparo constitucional, estabelece o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, como instrumentos de planejamento governamental. A inclusão de programas e ações no PPA e na LDO revela-se medida necessária para assegurar coerência e compatibilidade entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, verifica-se que as ações inseridas possuem identificação clara de unidade executora, função, subfunção, programa, metas físicas e respectivos custos financeiros, demonstrando adequação técnica e compatibilidade com a estrutura orçamentária municipal. No tocante ao Fundo Municipal de Cultura, as ações vinculadas à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura visam estimular o financiamento e a manutenção de agentes e espaços culturais, promovendo acesso à produção artística e cultural, inclusive em áreas periféricas, urbanas e rurais. Trata-se de política pública alinhada ao interesse social e ao fortalecimento da economia criativa local. Quanto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os programas contemplados fortalecem a gestão do SUAS, a erradicação do trabalho infantil, a qualificação profissional por meio do ACSUAS Trabalho e a proteção às mulheres vítimas de violência, inclusive com a previsão de construção de unidade específica de acolhimento. Tais ações evidenciam consonância com os direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal e com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. O projeto não afronta o equilíbrio fiscal do município, uma vez que promove a devida adequação do planejamento às receitas e despesas previstas, assegurando compatibilidade entre os instrumentos orçamentários e permitindo execução regular e transparente das políticas públicas. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de março de 2026, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora, 2 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado. Documento, projeto de lei número 10 de 2026, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.462.500. Relatoria do parecer contrário, vereadora Estela Luzardo Alves. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no artigo 54, parágrafo 6º, do regimento interno, apresento o voto em separado contrário à aprovação do projeto de lei número 10/2026, com base nas seguintes razões. Relatório. Vem à análise dessa comissão o projeto de lei ordinária número 10 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo, que promove a inclusão de programas e ações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. A relatora apresentou o parecer favorável. Contudo, após exame dos autos, verificam-se vícios relevantes de instrução e de regularidade procedimental que impedem, neste momento, a válida deliberação da matéria. Da insuficiência da justificativa de urgência. Verifica-se que foi juntado aos autos o requerimento número 247/2026, por meio do qual o Executivo solicita a tramitação em regime de urgência urgentíssima para os projetos de lei número 10, 11 e 12 de 2026. Todavia, a motivação apresentada revela-se genérica, padronizada e formulada em bloco, não demonstrando situação concreta e individualizada apta a caracterizar a excepcionalidade do rito em relação ao projeto de lei número 10 de 2026. O pedido limita-se a referências amplas à necessidade de adequações programáticas e orçamentárias, sem indicação de fato superveniente específico, risco iminente de dano, prazo fatal ou circunstância emergencial própria da proposição. Assim, embora existente sob o aspecto formal, a justificativa não atende em juízo técnico ao requisito de urgência comprovada, exigido pelo regimento interno. Paralelamente, e possivelmente em razão dessa deficiência instrutória, o parecer da comissão mostra-se silente quanto ao exame do regime de tramitação, restringindo-se à análise material da proposição. Pergunta objetiva que emerge dos autos. Onde está a comprovação concreta e individualizada da urgência do projeto de lei número 10/2026? Da natureza excepcional da urgência urgentíssima. O regime de urgência, sobretudo na modalidade urgentíssima, possui natureza estritamente excepcional e demanda motivação concreta e demonstrável. Não se trata de faculdade automática do Executivo, nem de presunção regimental. A invocação genérica do Instituto, desacompanhada de demonstração fática específica, impede a verificação da adequação do rito, da excepcionalidade do caso e da regularidade do processamento legislativo. Sem esse lastro, o procedimento fica materialmente comprometido. Da violação ao devido processo legislativo. O regimento interno estabelece que, na reunião da comissão, lido o parecer, inicia-se a discussão, seguindo-se a colheita de votos. A disciplina regimental evidencia que a urgência deve estar previamente comprovada. A comissão deve deliberar com base em autos completos. E o exame técnico deve ocorrer em ambiente de regularidade procedimental. A tramitação acelerada, sem comprovação material idônea, configura vício do processo legislativo, por supressão indevida de etapa qualificada de controle. Da fragilidade do parecer. O parecer favorável apresenta insuficiências que reforçam a prematuridade da deliberação. Silêncio sobre o regime de urgência urgentíssima. A manifestação técnica não enfrenta o requisito da urgência, embora este interfira diretamente na regularidade do rito. Análise predominantemente descritiva. O parecer assume caráter majoritariamente expositivo do conteúdo programático, sem exame crítico mais aprofundado do impacto fiscal qualificado. Insuficiente densidade na análise orçamentária. Embora haja indicação de programas, metas e custos, não se identifica nos autos. Demonstrativo analítico consolidado de impacto financeiro. Memória de cálculo detalhada. Manifestação técnica fazendária expressa. Ou avaliação explícita de risco fiscal. Da inadequação do rito excepcional. A utilização reiterada do regime urgentíssimo com fundamentação genérica esvazia o caráter excepcional do Instituto e compromete a regularidade do devido processo legislativo. Em termos práticos, quando o regime excepcional se torna regra, perde-se a própria noção de excepcionalidade que o legitima. A urgência não se presume nem se justifica por conveniência administrativa ampla. Exige-se motivação concreta, lastro documental, possibilidade de controle efetivo. Na ausência desses elementos, o rito abreviado carece de base jurídica válida. Da necessidade de análise pelas comissões. Ainda que se admita a tramitação em regime de urgência, não se afasta o dever das comissões permanentes de exercer plenamente sua competência regimental. O parecer que não enfrenta o regime de tramitação, como ocorre no caso, mostra-se incompleto para fins de deliberação qualificada. Da consequência jurídica. Quando o rito excepcional é adotado sem comprovação material idônea da urgência, configura-se vício do processo legislativo por inobservância de requisito essencial. Tal irregularidade compromete a rigidez do procedimento, fragiliza o controle parlamentar e pode contaminar a validade dos atos subsequentes. A urgência se demonstra, não se presume. Registro para fins de controle externo. Registre-se que o presente processo legislativo, com os respectivos votos proferidos nesta comissão, será juntado à representação em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado, que apura a utilização reiterada do regime de urgência urgentíssima sob a perspectiva de eventual abuso do Instituto, descumprimento do regimento interno e violação ao princípio da motivação dos atos do poder público. Observa-se, ademais, padrão procedimental de tramitação concentrada de proposições sob regime excepcional, que na prática reduz o espaço deliberativo das comissões permanentes e compromete a análise técnica adequada das matérias, com risco concreto de que o Poder Legislativo passe a atuar de forma meramente homologatória das iniciativas do Executivo. Conclusão. Diante da inexistência de comprovação material idônea, da urgência urgentíssima, da insuficiência da motivação apresentada, do silêncio do parecer quanto ao regime de tramitação, da limitada densidade da análise orçamentária e do risco concreto de comprometimento do devido processo legislativo, voto em separado, contrariamente ao parecer opinando, pela não aprovação do parecer favorável neste momento, pelo reconhecimento da nulidade do processamento sob regime de urgência urgentíssima não materialmente comprovada, pela devolução do projeto para regular a instrução dos autos, com motivação individualizada da urgência, ser mantido o regime. E somente após a completa regularização procedimental, pelo regular prosseguimento da matéria nas comissões competentes. Sala das Comissões, 2 de março de 2026, Estela Luzardo Alves, vereadora, Câmara Municipal de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrário, presidente.
Com o voto contrário do vereador Luiz Fernando e o voto já registrado e lido, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres do PLO número 11.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 11/2026, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.542.000. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que a proposição tem por objetivo promover adequada recomposição e realocação de recursos orçamentários, a fim de atender demandas administrativas das Secretarias Municipais de Turismo, de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Infraestrutura e Serviços Públicos, garantindo a continuidade e o regular funcionamento das atividades públicas essenciais. A medida visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, com amparo na legislação financeira e orçamentária, observando os instrumentos de planejamento governamental, notadamente o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, assegurando a compatibilidade entre o planejamento e a execução das políticas públicas municipais. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, constata-se que o projeto apresenta identificação clara das unidades orçamentárias contempladas, bem como das respectivas funções, programas, ações, categorias econômicas e fontes de recursos, demonstrando adequação técnica à estrutura orçamentária do município. Os recursos destinados à suplementação decorrem da redução de dotações existentes, provenientes de recursos livres não vinculados de impostos, não implicando aumento da despesa total, tampouco comprometimento do equilíbrio fiscal. O projeto não afronta o equilíbrio fiscal do município, uma vez que a abertura do crédito suplementar está devidamente lastreada em anulações de dotações orçamentárias, atendendo às disposições da legislação vigente e garantindo a execução responsável e transparente das despesas públicas. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei número 11/2026. Sala das Comissões, em 2 de março de 2026. Vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora, 2 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer técnico, voto em separado. Projeto de Lei número 11/2026, procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.542.000. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei número 11/2026, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.542.000, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias. A proposição tramita sob regime de urgência urgentíssima, conforme solicitado pelo Executivo. É o relatório. Fundamentação da divergência. Embora o projeto apresente regularidade formal quanto à técnica de abertura de crédito suplementar, a análise material revela vícios relevantes que impedem sua aprovação, especialmente no que se refere à ausência de justificativa idônea para o regime de urgência urgentíssima, a fragilidade da motivação administrativa, a insuficiência de detalhamento das despesas, a ausência de justificativa idônea para a urgência urgentíssima. O regime de urgência urgentíssima constitui medida excepcionalíssima, devendo ser utilizado apenas quando houver risco concreto à continuidade de serviço essencial, dano iminente ao erário, situação emergencial devidamente demonstrada ou fato superveniente imprevisível. No caso do PLO número 11/2026, a justificativa apresentada limita-se à necessidade de manutenção administrativa e reforço de dotações sem demonstrar evento extraordinário, risco imediato à coletividade ou impossibilidade de tramitação ordinária. Trata-se de despesas ordinárias de gestão pública, não justificando a compressão do rito legislativo. A utilização reiterada do regime excepcional compromete o devido processo legislativo e a função fiscalizatória do Poder Legislativo. Justificativa genérica e deficiência de motivação. A exposição de motivos não apresenta cronograma físico-financeiro das obras, memória de cálculo ou demonstração concreta da necessidade imediata. A motivação administrativa deve ser clara e específica, especialmente quando se pretende restringir o debate legislativo por meio de regime excepcional. Despesas de exercícios anteriores. Consta suplementação destinada ao pagamento de despesas de exercícios anteriores sem identificação da obrigação originária. Demonstração do reconhecimento formal da dívida ou justificativa para ausência de empenho no exercício próprio, o que exige cautela redobrada do Poder Legislativo. Concentração expressiva na CEINFRA. A maior parte dos recursos destina-se à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, sem a devida especificação das obras e intervenções ou indicação das localidades beneficiadas, dificultando o controle parlamentar e a fiscalização futura. Violação ao devido processo legislativo. A tramitação em regime de urgência urgentíssima, desacompanhada de justificativa concreta, reduz o tempo de análise técnica e compromete a transparência, a publicidade e o controle legislativo. O Parlamento não pode deliberar sob rito excepcional, matéria que não apresenta fato extraordinário justificável. Conclusão. Diante da ausência de justificativa idônea para o regime de urgência urgentíssima, da fragilidade da motivação técnica e da insuficiência de detalhamento das despesas, manifesto-me contrariamente à aprovação do projeto de lei número 11/2026. Recomendando sua tramitação pelo rito ordinário, com adequada instrução técnica e esclarecimentos complementares pelo Poder Executivo. Uruguaiana, 2 de março de 2026. Estela Luzardo Alves, vereadora. Feita a leitura.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrário, presidente.
Com a manifestação contrária do vereador Luiz Fernando e o voto em separado, o projeto está aprovado com os dois votos contrários. PLO número 11, aprovado. Eu vou pedir O outro voto em contrário, vereador Padovan. Não, um voto em contrário na mesa e um voto em separado contrário. Um voto contrário do vereador Luiz Fernando, o projeto está aprovado. Eu vou pedir, senhoras e senhores vereadores e a todos nós aqui, devido aos compromissos da Corte do Carnaval, nós vamos interromper aqui para fazer o registro com a Corte, que eles precisam dar continuidade nas suas atividades. Tendo em vista que na sequência posterior ainda temos dois projetos de lei para apreciação, na sequência sim se dará o andamento da parte temática do evento. Peço a gentileza então a interrupção e as senhoras e senhores vereadores para que possamos fazer um registro. Vamos dar continuidade então. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 12.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 12/2026, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 26.091.628,04. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a inclusão de dotações específicas em unidades como Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral do Município, Secretarias Municipais, Fazenda, Educação, Segurança e Trânsito, Cultura, Turismo, Habitação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Esporte, entre outras, bem como fundos municipais vinculados à cultura, assistência social, direitos da criança e do adolescente, direitos da pessoa idosa e meio ambiente. Destaca-se que o crédito adicional especial se destina à criação de dotações não previstas originalmente na lei orçamentária, com adequação e especificação da unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, elemento de despesa, fonte de detalhamento do recurso, assegurando transparência e controle na execução orçamentária. Observa-se que os recursos destinados à cobertura do crédito decorrem majoritariamente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, bem como de transferências voluntárias da União e do Estado. Emendas parlamentares, recursos vinculados a fundos específicos, convênios e programas federais e estaduais, além de anulação parcial de dotações orçamentárias. Tal circunstância demonstra que não haverá impacto negativo sobre o equilíbrio fiscal do município, tampouco criação de despesas sem a correspondente fonte de custeio. Trata-se, em grande parte, de recursos vinculados e previamente assegurados, cuja execução demanda apenas a devida adequação orçamentária. As dotações contemplam investimentos e custeios relacionados a políticas públicas essenciais, tais como defesa civil e atendimento a situações emergenciais, educação, inclusive ações voltadas à dignidade menstrual e transporte escolar, assistência social, com manutenção de programas do SUAS, Bolsa Família e Proteção Especial, cultura por meio da Política Nacional Aldir Blanc, infraestrutura urbana, mobilidade, pavimentação e drenagem, habitação popular, segurança pública e aparelhamento da Guarda Municipal, esporte, lazer, meio ambiente e bem-estar animal. Verifica-se, portanto, alinhamento com os instrumentos de planejamento municipal, bem como observância aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, planejamento e responsabilidade na gestão fiscal. Quanto ao aspecto formal, a proposição apresenta adequada técnica legislativa e atende aos requisitos exigidos para a abertura de crédito adicional especial, com indicação clara das dotações a serem criadas e das fontes dos recursos que as suportam. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de março de 2026. Vereador Celso Duarte, relator. Demais, 2 votos de acordo, 2 votos contrários.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrário, presidente.
Manifestação do vereador Luiz Fernando, voto em contrário. O presente projeto de lei está aprovado. Projeto de lei ordinária número 12. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 13.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 13/2026. Procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.192.075,71. Relator, vereador Bispo Padovan. Parecer. Da análise do projeto de lei, verifica-se que a abertura do crédito adicional especial está devidamente fundamentada e atende às exigências legais aplicáveis à matéria orçamentária. O projeto indica, de forma clara e detalhada, a classificação funcional programática, a categoria econômica, bem como a fonte de recurso, todas vinculadas às ações e serviços públicos de saúde, utilizando recursos não vinculados de impostos, conforme previsto na legislação vigente. Constata-se ainda que o atendimento da despesa se dará mediante anulação parcial de dotações existentes, procedimento legal e regular, decorrente da anulação de empenhos ao final do exercício financeiro anterior, não havendo, portanto, criação de despesa sem o correspondente indicação de recurso, o que preserva o equilíbrio orçamentário e financeiro do município. A justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra que os valores destinam-se ao pagamento de despesas essenciais da área da saúde, reforçando o caráter de interesse público e a necessidade de regularização contábil e orçamentária das obrigações assumidas. Ademais, consta nos autos a resolução número 1/2026 do Conselho Municipal de Saúde, o que evidencia a apreciação e manifestação do órgão de controle social, reforçando a transparência e a legitimidade da proposição. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de março de 2026. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator, 2 votos de acordo, 2 votos contrários.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Projeto de lei ordinária número 13. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrário, presidente.
Um voto contrário do vereador Luiz Fernando. O projeto de lei ordinária número 13 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo, ofícios número 45 e 46, encaminha ata do Conselho Municipal de Saúde referente ao projeto de lei em tramitação sobre número 13/2026. Resposta ao requerimento número 165 do vereador Bright.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios número 116/141/2026.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 199/269/2026.
Nesse momento, nós passaremos, então, ao segundo momento da reunião, que é a parte temática da reunião, onde nós fizemos os convites já aqui citados ao secretário de Cultura, secretário de Turismo, a AG Produções, a Comissão de Carnaval, a SESGRO, e nós, então, passaremos E peço à nossa assessoria que dê as condições técnicas ali na lateral para que haja essa condição dos convidados fazerem a manifestação, iniciando pelo secretário de Cultura, Dr. Lorival, por gentileza, secretário. Aqui a minha esquerda, aqui a sua direita, nós vamos pedir que o senhor faça uso da palavra.
Bom dia ao presidente Zé Clemente, meu querido amigo. Aos, em nome dele também cumprimento aos notáveis amigos vereadores e vereadoras dessa casa. E a cultura de Uruguaiana, ela tem um papel importante no custeio do carnaval. O carnaval de Uruguaiana é uma entidade que cresce a cada ano e projeta a cada ano Uruguaiana e Rio Grande do Sul no cenário nacional. Uruguaiana já é reconhecida em Manaus, no Ceará, em todo lugar. O pessoal do carnaval já sabe quem são os puxadores das escolas de samba de Uruguaiana. Então, são conquistas que são, a cada ano, crescentes e extraordinárias, né? Ouvi outro dia o colega Simão falar que o carnaval de Uruguaiana é o maior evento cultural da cidade. Ele tem razão, tem razão. E deixou de ser a Califórnia da Canção, né, que foi durante muito tempo, e o carnaval passou. Isso é uma coisa que a gente deve aplaudir. Eu estava perguntando para o meu querido amigo Simas também quem ia falar, para eu não falar as mesmas coisas que os outros eventualmente vão falar. Então a questão do custeio, de dizer que o carnaval se paga 3 vezes, pelo menos, o valor que é investido, investir é o verbo, não é gastar. O que se faz em Uruguaiana, o erário público, a prefeitura, os poderes públicos de Uruguaiana, a lei Aldir Blanc, o Estado também, através do fundo a fundo, que estendeu mais de 220 mil reais para o carnaval, para o grito de carnaval, tudo isso é recurso de investimento. Não se pode confundir com gastar dinheiro com carnaval, porque isso se reproduz muitas vezes. Isso aí certamente o Fernando e o Simão vão falar a respeito disso aí. Mas eu queria dizer que o carnaval é mais do que uma festa, é um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural. A experiência do Rio de Janeiro demonstra, com dados consolidados pela Fundação Getúlio Vargas, que investir em cultura gera retorno financeiro direto e impacto social duradouro. Uruguaiana, de certa forma, é como o Rio de Janeiro numa proporção mais adequada, mais reduzida, mais crescente a cada ano. Uruguaiana, que realiza o carnaval fora de época nos mesmos moldes do Rio de Janeiro, mantém intercâmbio de profissionais com os grandes centros carnavalescos, os dados são claros, o aporte público não é gasto, então é investimento estratégico. O modelo comprova que cada real investido em infraestrutura, desfiles e organização estimula o consumo privado, fortalece o turismo e dinamiza a economia local. O carnaval deve ser compreendido como política pública de desenvolvimento e economia criativa. Então ele gera renda, emprego, identidade e arrecadação. Investir em carnaval é investir em crescimento econômico com inclusão social. E os resultados, como mostram os grandes centros, são concretos e mensuráveis. O que faz o carnaval de Uruguaiana ser diferente de outros carnavais do Rio Grande do Sul e do Brasil? A meu ver, duas intervenções aconteceram na história do carnaval que acabaram determinando isso. O que era o carnaval? Nós tínhamos na rua o carnaval de água, que era aquilo que antigamente chamava de entrudo, que foi introduzido pelos portugueses no século XVII e foi extinto no Rio de Janeiro no século XIX ainda. Mas em Uruguaiana continuou através do carnaval d'água. Em Cruz Alta ainda tínhamos isso, e Uruguaiana até 15, 20 anos atrás. Hoje ainda resiste em Passo de Los Libres, quem vai no carnaval lá, aquele carnaval com spray, que eles gostam muito de encher o saco da gente jogando aquele spray nas pessoas ainda. E o carnaval d'água acabou sendo proibido aqui em Uruguaiana, mas era bastante divertido. Todo mundo certamente se lembra das bexiguinhas que a gente jogava e que lá pelas tantas alguns resolveram botar no freezer e aí acabou dando um problema maior assim e desistiu. Mas quais são as duas intervenções que eu digo? Foi a vinda dos fuzileiros navais para a Uruguaiana na década de 40, que acabaram determinando e trazendo para o Carnaval de Uruguaiana uma identidade muito grande com o Rio de Janeiro. O Carnaval de Uruguaiana é muito parecido com o Rio de Janeiro, a meu ver até demais. Eu acho que nós teríamos que ter, e até me permitiria logo ali também sugerir algumas coisas, porque a gente desse uma identidade mais local, mais autóctone para o nosso carnaval, não é? Que não copiasse tanto, não é? Quando a gente, por questões econômicas, acaba comprando as fantasias dos carnavais de fora, a gente compra não só as fantasias, a gente compra o enredo, a gente compra até o samba, eventualmente vem junto com essas ideias. E nós tínhamos que dar um jeito de valorizar mais e criar um ambiente propício em Uruguaiana para que as costureiras, os aderecistas, também tivessem um mercado de trabalho melhor. Isso eu acho que seria um passo adiante para o Carnaval de Uruguaiana. É uma sugestão que eu faço. Clemente, quem sabe a própria Câmara de Vereadores não pode estimular através de uma premiação durante o Carnaval para aquela escola que trouxesse temas mais locais, não é? Como estímulo para que se identificasse, não é, os temas. Eu mesmo que uma vez apresentei um tema para uma escola de samba sobre a Ponte Internacional. Na minha cabeça, tudo espetacular, assim, ia trazer Getúlio, Perón, Evita, o Miguel Ramos ia ser o Getúlio Vargas, faz tempo isso aí, então já tinha pessoal, mas não passou, passou um tema lá de não sei onde, sobre os orixás, sobre outras coisas, nem me lembro, até não quero desfazer do tema, mas são coisas que embora tenham aqui, mas que elas são trazidas muito de fora por razões econômicas, e isso aí é bem visível, né? Volto à questão da outra determinante, depois dos fuzileiros. Foi aquele problema que aconteceu com a escola de samba Os Roxinóis, que não pôde, que todo mundo conhece a história, que não podia ensaiar por causa dos decibéis. Acabou, a Câmara de Vereadores teve papel importante nisso. Em urgência urgentíssima, determinou um novo limite, só que não dava tempo para o carnaval. E aí foi, pelo que eu me lembro, do meu amigo Pedro Muti, a ideia de trocar a data do carnaval, do que o Jair Rodrigues, que era o presidente dos Roxinóis, teve uma ideia luminosa, já que está fora de época, vão trazer os grandes nomes do carnaval, Valéria Valença, Negrinho da Beija-Flor, para o Carnaval de Uruguaiana, e aí houve a explosão. Então, eu citaria esses dois fatos determinantes como a grande diferença que faz o Carnaval Uruguaiana. Claro que semeadura em terreno fértil, como já tinha Uruguaiana, através da sua história, que era muito receptiva para o Carnaval, isso aí foi determinante. Eu quero fazer um convite aos vereadores também, sobre e ao público, não é? Dois eventos que nós, a Secretaria da Cultura está realizando com parceiros. Agora, amanhã é o primeiro, com o Fred Soares, jornalista especializado em carnaval no Rio de Janeiro. Ele vai às 10h30 amanhã na Biblioteca Municipal. É uma palestra aberta à comunidade, falar sobre o carnaval e comunicação. Então, todo mundo está convidado para participar. E outro tema que tem carnaval também é o Circula Mink, que é do Ministério da Cultura, que está sendo trazido Uruguaiana e que vai ser na quinta-feira, dia 5, de manhã e de tarde, ali na biblioteca também, extremamente importante. Vamos falar sobre Lei Aldir Blanc, sobre todas aqueles novos recursos que tem para a cultura e, naturalmente, aí inserido de forma bem protagônica o Carnaval de Uruguaiana. Quero saudar meu amigo Pedro dos Anjos, que é o presidente do Conselho Municipal de Cultura também, e que é, certamente, no segmento da cultura, a parte mais organizada da cultura de Uruguaiana é o carnaval. Até despertando, né, em alguns outros segmentos também, uma pontinha de inveja, né, Pedro? Como é que o carnaval consegue tanto? Eu digo, sigam o exemplo do carnaval. Pela organização deles, eles conseguem recursos para, através do Ministério da Cultura e da Lei Aldir Blanc, além do município também, para se fazer esse espetacular espetáculo que a gente tem. Então, convido para esse encontro de cultura popular, incluído na parte da tarde aí, de forma forte, o carnaval, que será realizada no dia 5, quinta-feira, de manhã, e à tarde o carnaval, então. Era isso, então, presidente Clemente, senhores vereadores, obrigado pela oportunidade de manifestação e parabéns pela iniciativa de realizar aqui nesse local. Muito boa iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Lorival, secretário municipal de cultura do município de Uruguaiana. Nós vamos convidar agora o senhor Fernando Espíndola, que é o proprietário da AG Produções, que faz a produção do carnaval fora da época de Uruguaiana.
Bom dia, presidente, senhores vereadores, vereadoras. Uma grande honra, né, poder falar nessa Câmara Legislativa a respeito do carnaval dentro do carnaval. Há um pedido do nosso presidente de poder fazer essa sessão aqui, e que agradeço, né, a Priscila da Mera Engenharia, que fez um PPC específico para esse evento de hoje. Deu trabalho, mas conseguimos. Ao Corpo de Bombeiros, pela prontidão e sempre apoio, a todas as forças vivas aqui de Uruguaiana que fazem de tudo para que esse evento aconteça. Eu sempre digo que quando uma cidade tem um evento símbolo como é o carnaval, todas as forças precisam converger para que isso dê certo. Nosso carnaval, que já teve tantas pautas complicadas, hoje é um sinônimo de pautas muito positivas. Nosso evento se alinhou, nosso evento hoje tem tudo o que pede as grandes empresas para que vislumbrem um patrocínio. Nós temos contrapartidas sociais, as pessoas portadoras de necessidade pagam meio ingresso, mas aqui em Uruguaiana elas têm um camarote no coração da avenida, totalmente gratuito. Nosso prefeito Carlos Delgado, com a iniciativa de vender o camarote aos seus convidados, né, cobrar o ingresso, a gente conseguiu equipar todo o terceiro andar da Santa Casa, mais setor vermelho, amarelo e sala dos funcionários. Esse ano, esse recurso vai ser destinado à clínica renal. Então, nós fomos o primeiro grande evento desse porte que deu contrapartida da cultura na saúde. Esse ano, estamos com as pautas ambientais também. A avenida vai ter só copos ecológicos e todo o resíduo sólido vai ser destinado à comunidade de catadores. Uma parceria com a Ambev, que também patrocinou as escolas com os copos para os seus pulhões. Então, a gente vem se aliando ano a ano. Eu digo que quando chegamos aqui em 2023, enfrentamos um cenário de muita desconfiança com tudo que tinha acontecido no carnaval, um descrédito. Eu sempre digo que mais que crédito, credibilidade é fundamental, e a gente não tinha essa credibilidade. E ao longo desses 3 anos a gente foi juntos, né? Eu sempre falo que juntos, porque não existe festa da cultura popular sem o apoio do poder público, né? Então, juntos, poder público, associação das escolas de samba e produção, procurando fazer as coisas com muita responsabilidade. E isso vem dando frutos, né? Hoje a gente tem aqui a maior, nós estamos dentro da maior avenida de eventos temporário que se monta no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala dessa logística, vereadora Manuela, é uma coisa assombrosa. São mais de 1,1 km de estruturas montadas. Nós temos só de guarda-corpo quase 2.000 guarda-corpos aqui, escadas aos montes. Isso é um desafio, porque cada terreno tem um nível. Então, isso no ponto de vista de engenharia, é muito desafiador. A nossa engenheira está aqui todo mês, né? E porque não é um evento que a gente pega um lugar fechado e trabalha. Aqui nós estamos no coração de Uruguaiana, cheio de desafios. Nós temos a Pira da Pátria, nós temos estátuas, nós temos ruas, nós temos as pessoas que têm a sua vida afetada por essa montagem. Então, isso é um desafio muito grande de logística, mas que a gente vem ano a ano vencendo, né, mitigando as coisas que transtornam a população. Esse ano a gente praticamente não tivemos as ruas fechadas, teve o acesso o tempo inteiro de montagem, agora só na finaleira que a gente precisou fazer isso. Então, os números, quando a gente fala do Carnaval de Uruguaiana, eles são astronômicos, né? Então, eu agradeço. Está passando os slides, que é desde que nós chegamos aqui nessa produção. Eu tenho orgulho de falar que quando nós chegamos, nós tínhamos 500.000 de uma multa do Ministério Público, e que desde 2023 até o ano passado, a gente entregou o evento no azul, como se diz. Não devemos um real para ninguém. E uma das coisas que eu sempre digo é que eu cheguei aqui e peguei um símbolo. Eu não peguei um evento para fazer, eu peguei um símbolo de uma cidade, né? Porque o Carnaval de Uruguaiana é um símbolo. É um símbolo que representa Uruguaiana, e a gente não pode brincar com símbolos. Então a gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, uma coisa que eu e minha equipe sempre trabalhamos é com a responsabilidade desse evento. Com a responsabilidade desse evento, de poder entregar ele com as pautas que precisa. Vereadora, eu vi que a senhora colocou no seu requerimento, a gente já tem nas... Ei.
Então, vereadora, a gente já tem essas mensagens, a gente distribui o material na avenida, desde o ano passado, esse ano novamente, mensagens anti-racismo, contra o feminicídio, mensagens ambientais, a questão dos banheiros, esse ano teremos banheiros na concentração. Também a gente tem uma dificuldade logística, porque por causa da região da fronteira não tem toda oferta. A gente pega tudo que tem de oferta aqui e coloca, mas tem um regramento que a gente precisa obedecer dentro da avenida, e aí falta para fora. É uma coisa que a gente precisa evoluir. Mas eu sempre digo, eu não posso fazer nenhuma contratação de um serviço que a gente não possa cumprir. Né? Eu digo assim, o que a gente monta aqui é sempre secando gelo. Eu faço um agradecimento público às empresas que trabalham conosco nesse carnaval. Porque desde o início eu expliquei a nossa dificuldade, que nós teremos muitas dificuldades, mas nós tratássemos, não vem o carnaval, vem hoje, e que a única coisa que eu poderia trazer era o fio do bigode, que nós tratássemos, nós iríamos cumprir. E essas empresas acreditaram na gente, acreditaram no Carnaval de Uruguaiana. Eu costumo dizer que eles antes não me passavam um orçamento quando se falava em carnaval. Hoje, empresas que montam até a Fórmula 1 querem estar no Carnaval de Uruguaiana porque sabem que a gente faz as coisas com responsabilidade. Então, a gente já está providenciando tudo isso. Cada ano a gente melhora um pouco, a gente acrescenta um pouco, a gente vê os pontos que a gente está falhando, a gente procura melhorar, né? E a gente tem muito a evoluir, né? Só que a gente está dentro hoje de uma das melhores estruturas do Brasil. Não é nem que é montada no Rio Grande do Sul, é do Brasil. E isso vocês podem ver nos portais de transparência, o que se paga em Uruguaiana e o que se custa uma estrutura desse tamanho. Porto Alegre, só em infraestrutura de som e estrutura da avenida, gastou 5.700.000. Isso é mais do que custa todo o nosso carnaval. Então, assim, a gente realmente tem que fazer um agradecimento. A gente vem ano a ano procurando melhorar, mas essas pessoas acreditaram na gente, acreditaram na responsabilidade, e é isso que eu sempre prometi em Uruguaiana, entregar responsabilidades. Quero agradecer o vereador. A Luiz Fernando esteve comigo acompanhando, né, numa reunião junto com o Loureiro, que é um secretário que tem feito um trabalho muito importante na cultura. Ele criou o Colegiado da Cultura Gaúcha, devido a um estudo que foi feito do impacto, porque, como disse a vereadora também, Lilian, né, a cultura, ela impacta, né, e ela retorna. Agora a ministra Margarete afirmou um estudo que era R$ 4,00, ela botou agora que é R$ 7,59, um estudo atualizado. Então cultura é sim investimento, além de ser um direito, como saúde, como educação. É uma pauta que é direito do povo. E ela é uma pauta que também a cadeia produtiva que se movimenta, ela retorna para a cidade. Então assim, a gente vem, né, crescendo, vem fazendo, e o Loureiro aportou, né, através da lei aqui também, já fez o colegiado do carnaval, que é importante. A gente tem três representantes de Uruguaiana nesse colegiado. Hoje, quando a gente circula por Porto Alegre, todo mundo fala do Carnaval de Uruguaiana, que está sendo feito com responsabilidade. Eu fui agora, né, eu não sou do samba, mas me apaixonei aqui por Uruguaiana, e me apaixonei pelo samba, fui na Marquês de Sapucaí, e estou lá, e uma figura simbólica me diz assim, não, agora tu conheceu o maior espetáculo da Terra, e é realmente. E ele me fala, mas aqui quando termina, não termina, porque a gente ainda tem Uruguaiana. E eu falei, cara, eu faço a produção. Ele não acreditava. Ele, cara, todo mundo aqui quer ir para Uruguaiana. Então, assim, eu nem sou uruguaianense, me deu um orgulho tamanho daquilo, né? Das pessoas reverenciarem o que é feito em Uruguaiana. Então, quero lhe agradecer, foi fazer a visita comigo. A vereadora Manuela me fez uma solicitação que eu prontamente atendi, que ela pedindo que o povo, né, tivesse mais possibilidades de parcela. É claro que... Desde que a gente abriu a bilheteria, a gente abriu desde outubro. O André do Procon falou que, né, numa reunião, o direito das pessoas começou lá em outubro, que às vezes agora chega nos últimos dias, as pessoas vêm, às vezes vêm até né, alterados. Não, mas eu tenho direito, sim, mas começou lá em outubro, quando começou a vender. E a vereadora fez uma solicitação que a gente aumentasse a questão do prazo, e embora quem comprou lá em outubro tinha bastante, eu entendi que era uma pauta popular, uma pauta dela, e levei até a nossa bilheteria, que prontamente atendeu. Então, eu procuro sempre atender. Eu sei que o que tange, às vezes, as coisas da política, tem muitas divergências, né? Mas eu sou colorado, fanático, minha mulher é gremista. Quando a pauta é futebol, a gente não se entende jamais. Mas quando a nossa pauta é nossos filhos, a nossa casa, são pautas muito mais importantes que a gente tem que estar unido para fazer. Assim é numa cidade, assim é o trabalho de vocês. E assim é o carnaval. Né? Às vezes a gente pode ter muitas divergências, mas esse sim é uma pauta que realmente é muito importante. E quem ignora, quem fala que essa não é uma pauta fundamental para a Uruguaiana, daqui a pouco está faltando com a verdade, com o seu povo, porque as pessoas sabem que é importante. Eu vi lá com o vereador Luiz Fernando, e ele falou da importância do carnaval para o Loureiro, que o secretário prontamente entendeu. Então, fiquei muito orgulhoso, até falei para ele. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Da nossa parte, da G, contem sempre com a nossa responsabilidade, vamos estar sempre preparados aqui para fazer o que for certo, e estamos sempre à disposição. Qualquer demanda de vocês, que tiver ao nosso alcance para atender, será sempre atendido.
Muito obrigado ao senhor Fernando Espíndola, que é o proprietário da empresa AG Produções, que é responsável pela produção do carnaval. Mas também quero, dentro dos agradecimentos, sem dúvida nenhuma, falar da engenheira, a Priscila, que proporcionou aqui esse momento de hoje. Nosso muito obrigado. Sabemos, e olha essa estrutura toda com essa responsabilidade que tem, então é muito importante para nós. De imediato vou convidar então a SESGRU para fazer uso da palavra. A SESGRU é a Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana. Com a palavra o senhor Pedro dos Anjos.
Bom dia a todos. Tá? Como eu não tenho o dom da palavra, eu passei a noite inteira fazendo isso aqui. Tá? Então, eu quero dizer para vocês assim, que eu tenho um carinho muito grande pela Câmara de Vereadores, aqui agradecendo a todos os vereadores. Tá? O Fernando já falou sobre o importante papel do Luiz Fernando lá em Porto Alegre. Juca, vereador Clemente, vereador Egídio, vereadora Manuela, vereadora Fumagalli, vereador Celso e a vereadora Cuti. Tá? É um privilégio estar aqui nessa terça-feira em uma sessão plenária, no coração da nossa passarela. Por falar de carnaval, em dois dias que antecede o nosso maior evento cultural de nossa cidade, do estado e do Brasil. Aqui nessa sessão oficial é o símbolo da convergência de esforços para que o carnaval de Uruguaiana confirme mais uma vez a sua grandeza. É um reconhecimento. Eu quero saudar e agradecer profundamente o Poder Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Carlos Delgado, e aos secretariados em geral, a Comissão de Fiscalização, na pessoa da Melissa Melo, secretária de Turismo, na pessoa do secretário Simão, secretário de Cultura, na pessoa do Dr. Lorival, e demais secretarias pelo apoio à visão estratégica de manter o carnaval como prioridade cultural e econômica. Da mesma forma, saúdo a Câmara de Vereadores, representado pelo vereador presidente José Clemente, que aqui representa a voz da nossa comunidade, e o apoio institucional indispensável para que o evento seja realizado com transparência e força. Ao ex-presidente Rony Melo, ao nosso deputado estadual Frederico Antunes, ao governo do estado, que é muito, meu muito obrigado. Sei que as últimas semanas foram de trabalho ininterruptos, para que a cidade estivesse pronta para receber toda a população de Uruguaiana e aos nossos turistas. Vocês são a engrenagem que faz tudo funcionar. Um cumprimento especial aos presidentes das escolas de samba. Aqui eu nomeio Ilha do Marduk, através da pessoa do Leandro Colaso, ao Japa, representando a Cova da Onça, ao Marcelo de Moraes, representando o Adeus Xuxa na Zebra, ao MacGyver, representando a Imperadores, ao Paulo, representando os Bambas da Alegria, e Quirino, né? Quirino representando os Roxinóis. Porque sem esses presidentes, eu posso dizer a verdade, são loucos. São realmente loucos. E quando se fala em verba pública, gente, eu tenho o maior carinho de falar nisso aí e o meu agradecimento. Quando eu estive falando com o vereador Juca, ele sempre está me dizendo assim, está sempre pedindo. As escolas, um mês antes, pela primeira vez, um mês antes, a gente já teve a importância para as escolas de samba, R$300 mil para cada uma. Agora eu pergunto aos vereadores que aqui estão, eu estive falando com o Luiz Fernando, é uma insignificância pelo espetáculo que as escolas dão. Eu quero dizer assim, ó, R$300 mil, gente, tem escola que gasta R$800 mil para fazer esse espetáculo. R$800 mil. Então, quando o povo fala que é muito para o carnaval, pensem que isso pode acabar. Porque eu digo para vocês assim, ó, o carnaval, ele está... Eu estive conversando com a vereadora e ela me falou uma coisa que eu fico muito triste. Eu, particularmente, fico muito triste. A Câmara de Vereadores, ela é representante do povo de Uruguaiana. Ela é representante do povo de Uruguaiana. Tá? Ela não é representante de um segmento. E isso que eu falo é quando a gente vai buscar as verbas públicas e fico muito discutindo para que vocês vão ver na avenida. Próximo carnaval, eu vejo com uma dificuldade muito grande pelo que eu estou ouvindo e pelo que eu ouvi da vereadora. Que vai ser muito difícil apoiarem o carnaval. Essa casa, eu não acredito. Eu não acredito porque se a casa nossa não apoiar o carnaval, eu tenho certeza que não vai sair carnaval. Eu tenho certeza assim, se não tiver o apoio da Câmara Municipal, eu acho que passando esse carnaval, tem que dizer assim, ó, as escolas de samba, fechem as portas, não sai carnaval. E isso não é bom para o município, porque é o maior. Isso não é bom para o município, porque esse evento é o maior evento do sul do país. É o maior carnaval do sul do país, é o maior carnaval fora de época do Brasil, e se hoje Uruguaiana, se ouve muitas pessoas lá fora, é porque o carnaval deu essa visibilidade. O carnaval deu essa visibilidade. Então, gente, quando falarem de carnaval, respeito quem tem os seus segmentos, mas pensem muito o que é o carnaval para o uruguaiano. Então, aí eu quero dizer, vocês são a engrenagem, eu digo, vocês no total são a engrenagem que faz tudo funcionar. Um cumprimento especial a todos. E hoje, a ansiedade é grande, mas o trabalho de vocês já é vitorioso. Sabemos que o carnaval não é feito apenas de noites, mas nos barracões, nas comunidades e no suor de cada componente são os maiores artistas. Vocês são os guardiães da nossa maior cultura, que é o carnaval. A produtora de evento, na pessoa do Fernando, eu quando falo no Fernando, eu tenho uma propriedade muito grande de falar do Fernando. Porque o Fernando, junto comigo, quando eu estava na SESC, pós-pandemia, o Fernando assumiu o carnaval junto com nós. E hoje o carnaval é o que é, por todos vocês, mas principalmente por essa pessoa. Então, Fernando, em nome da SESGRO, em nome das escolas de samba, eu agradeço muito por você estar junto com nós E eu te digo assim, eu tenho um mandato de mais um ano. E eu não quero, de maneira nenhuma, perder o Fernando, porque senão é muito difícil a gente buscar alguém para substituir quem está fazendo o melhor. Ao povo de Uruguaiana, por fim, meu agradecimento à imprensa, à Brigada Militar, à Secretaria de Trânsito e Segurança, às Secretarias de Obra e, por fim, toda a segurança em geral. Mais um lembrete, o carnaval só existe por causa da paixão de quem canta o samba enredo e vibra na arquibancada. A nossa corte, meu muito obrigado. Que tenhamos dia de muita paz, alegria e uma disputa sadia que exalte a nossa cultura popular. Em nome da SESGRO, eu agradeço a todos. E o meu muito obrigado. E desculpa se eu excedi alguma coisa, no sentido de que eu tenho maior respeito pela Câmara de Vereadores, maior respeito. O Luiz Fernando esteve lá em Porto Alegre, junto com o Fernando, que foi me representar, junto ao secretário de Cultura do Estado, que está aí, um pedaço de verba para esse carnaval, nessa busca. Mas antes, eu quero só agradecer a todos, e eu queria trazer o meu jurídico aqui, que tem uma palavra, um minutinho, o jurídico da SESGRO, um minutinho para falar com vocês. Gente, tem o samba aquele, não deixem o samba morrer. Porque esse samba aqui, ó, é o maior, com certeza, o maior evento popular do Rio Grande do Sul. Então, em nome das escolas de samba, eu agradeço a todos.
Bom dia a todos. Bom, todos me conhecem. E eu queria trazer só, o Pedro me convidou para assessorar juridicamente a SESGRO, já fiz assessoria à antiga Liga Lies, outros tempos. Nossa vida no carnaval já vem há bastante tempo, inclusive na ação de luta contra o Ministério Público, do que instituiu a lei dos decibéis, da regulamentação, aquela época de 2003, onde nós fomos até o Supremo brigando com o Ministério Público e tivemos a vitória da lei aprovada pela Câmara. Bom, o que eu queria trazer aqui é uma legislação recente, chamada Lei Nelson Sargento, de Lei 14.519 de 2023. O que ela prevê? É uma lei federal. E como uma lei federal, todos nós sabemos que existe a chamada simetria legal, ou seja, as leis federais, elas irradiam, dentro de determinadas competências, irradiam para o município. E como essa lei trata de direito fundamental à cultura, do qual nós tratamos o carnaval, estabelecido nos artigos 214 e 215 da nossa Constituição compromissária e dirigente, ela prevê o seguinte: a realização de atividades capacitantes, a promoção da cultura afro-brasileira e o fortalecimento das atividades artísticas, sociais e educacionais das escolas de samba, especialmente em territórios vulnerabilizados, com base nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: de carnaval é direito fundamental. Mesmo que hajam nichos de resistência preconceituosa nesse país, onde faz parte do jogo político da democracia, e eu quero já encerrar, carnaval é direito fundamental. E direito fundamental não se aniquila. Direito fundamental em conflito com outros direitos se otimiza. O que quer dizer isso? Em determinados momentos, um prepondera sobre o outro e há uma cedência de parcela daquele outro que está em conflito com aquele direito fundamental, que naquele momento é sobrevalente. Mas nenhum elimina o outro. E a gente vê isso nesses nichos políticos que são contrários ao carnaval, uma tentativa clara e manifesta de eliminação, querer eliminar, querer obstar um direito fundamental, a cultura. E a nossa lei está aqui. Nossa lei está progredindo, o país progride, o país evolui. E nós temos que prestar atenção nisso. Eu peço a devida atenção a todos os vereadores eu conheço todos, sei do trabalho importante de cada um, sei do perfil de cada um, mas peço que prestem atenção, principalmente na nossa Constituição dirigente. Ela manda, ela não pede favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. De imediato já vamos passar a palavra ao secretário de Turismo, Simão Almeida, para que faça uso da palavra.
Bom dia a todos, cumprimentando o presidente do Poder Legislativo, vereador Clemente, e saúdo todos os vereadores. Também parabenizar pela organização deste evento aqui na Passarela do Samba, para que todos possam ver, como dizia o ex-prefeito Rony Mello, tudo que é óbvio, nem sempre é óbvio e precisa ser dito. E é esse um trabalho que a Secretaria de Turismo vem fazendo. Eu acredito, e muitas vezes tenho certeza, que as pessoas, quando se manifestam contrário a alguma coisa ou de uma posição desfavorável para aquilo, é porque tem falta de conhecimento. Porque quando tu tem o conhecimento, se é importante, o quanto que é o tamanho da importância, seja qual for o setor, ela vai pensar duas vezes antes de manifestar algo que prejudique aquilo. Seja em qualquer que seja as situações das vidas e do nosso dia a dia. E quando nós assumimos a secretaria, e desde 2023, quando foi reorganizado todo esse trabalho do Carnaval de Uruguaiana, que nós temos aí um passado muito recente, de que, como falava o presidente Pedro, quase perdemos esse que é o maior evento cultural da nossa cidade, se reorganizou tudo para que pudéssemos chegar a isso que todos os senhores estão podendo ver hoje, que é uma das maiores estruturas ligadas ao carnaval, estrutura montada e desmontada do estado do Rio Grande do Sul, onde nem o maior evento que recebe o maior número de turistas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil hoje, que é Gramado, tem. Então isso mostra mais uma vez a importância. E a Secretaria de Turismo, então, já existiu uma pesquisa e nós ampliamos o olhar, a nossa lupa nessa pesquisa, para que a gente pudesse trazer números, para comprovar a importância através de dados. Não somente com amor, com a paixão, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, porque quando a gente gosta, quando a gente é apaixonado por alguma coisa, seja como for, né, se der tudo errado, para nós vai estar bom. E o nosso papel é trazer as informações para todos os senhores e para a população também que está assistindo o Legislativo em Debate, que já aconteceu a primeira vez lá na cabeceira da ponte, ao lado da nossa Secretaria de Turismo, que hoje se concretiza mais uma vez como a maior entrada terrestre do Brasil de turistas internacionais, responsável pelo aumento de 40% dos turistas que chegam no Rio Grande do Sul e no Brasil. E quando nós falamos disso, o Estado do Rio Grande do Sul já nos olhou com carinho, onde, através do deputado Frederico Antunes, recebemos aí um montante de R$400 mil para começarmos a organizar o recebimento turístico de forma eficaz e da maneira que a gente precisa receber os turistas, porque antigamente era só o poder público municipal, e aí tem as suas deficiências, suas carências, que todos conhecem e sabem muito bem, mas nós precisamos agora é do governo federal. Independente da bandeira e quem seja, esses turistas, quando eles passam a ponte internacional, eles chegam no nosso Brasil, no nosso país e no nosso estado. E voltando então para o carnaval, nós temos um impacto oficial, concreto, na nossa rede hoteleira, na nossa gastronomia, nos serviços, na mão de obra. Nesse momento, durante a montagem desta avenida aqui, são mais de 400 pessoas diretamente trabalhando e levando pão para sua mesa, para sua casa e para suas famílias. Uma grande parcela, e nesse evento também, nós temos aqui prestadores de serviço para que esse evento aconteça. Então não é só o carnaval, não é só a quinta, sexta e sábado. O carnaval deixou de ser lazer e uma festa há muito tempo para nós. Para as escolas de samba, para a gestão pública, para a produtora, para a comissão de carnaval. Hoje tem famílias que dependem deste evento. Não para sobreviver o ano inteiro, mas sim para que nesta época possam melhorar sua vida, adquirir algum bem e tornar sua vida mais fácil. Nossa rede hoteleira hoje, ela comporta 1.500 pessoas. Nós temos 1.500 leitos com hotel. Nós fizemos um trabalho também com os nossos motéis, porque o ano passado nós tivemos um problema muito grande em receber essas pessoas, e através desse trabalho nós conseguimos com que os empreendedores visualizassem essa nova opção e fizessem então os pernoites para que as pessoas pudessem, os nossos visitantes, estarem em algum lugar na nossa cidade. E já estamos com esse problema mais uma vez. A nossa rede hoteleira, e eu achei que estaria aqui o Edson Mainardi, vice-presidente do Sindicato dos Hotéis, que poderia afirmar isso. Nós estamos hoje, faltando 3 dias para o nosso evento, com 98% da nossa rede hoteleira cheia. Dificilmente alguém, a partir de agora, encontrará algum lugar para ficar hospedado na nossa cidade. E isso não acontece em nenhuma outra época do ano. Conversando com o nosso sindicato de bares e restaurantes também, a contratação de mão de obra para que consigam atender cafés, restaurantes, churrascarias, sorveterias, aumenta 60% nesses últimos 15 dias. Ontem eu recebi um áudio de um comerciante que caminhou pelo centro e dizia: eu estou vendo Argentina, eu estou vendo Uruguai, eu estou vendo gente, estou vendo pessoas que não são uruguaianenses. E o evento ainda não começou. Estamos alguns dias do evento. Nós tivemos, o ano passado, um pouquinho mais de 400 empreendedores informais trabalhando no entorno da nossa avenida. São 400 empreendedores que cada um tem uma esposa, filho, família. E isso ultrapassa 1.000 pessoas tranquilamente. Esse ano nós vamos chegar a 450. E nós conversamos individualmente com cada um deles. E aí isso depende do poder aquisitivo, de investimento, do seu negócio. Mas aqueles que venderam menos, aqueles que tinham menos condições de vender, venderam no mínimo R$1.000 por noite. São R$3.000. No mínimo. E se nós colocarmos aí 50% a R$1.000, vezes 400, outros 50 que tem um poder de aquisitivo maior, que vendeu 5, 10, 15 mil na noite, nós chegamos aí tranquilamente a R$2.000.000. Entre rede hoteleira, comerciantes informais, nós já estamos aí a quase 4 milhões. E nós ampliamos, então, essa pesquisa nos 365 dias do ano. Para aquelas pessoas que acham que o carnaval acontece só agora, no próximo final de semana, as escolas de samba que fazem o verdadeiro espetáculo que passa aqui, que encanta todas as pessoas que estão aqui. E aí, quando a gente vê os uruguaianenses dizendo que como é lindo o espetáculo em Gramado, como é lindo visitar a Serra Gaúcha, e por que que nós não vamos ter orgulho daquilo que nós temos aqui, no nosso quintal, na nossa cidade? Independente, e aí nós, políticos, gestores públicos, nós precisamos e devemos trabalhar para que a gente respeite etnias, respeite cores, respeite opção sexual, religião, e respeitar quem gosta e quem não gosta. Mas dentro de qualquer entidade, instituição, entra sim algum recurso vindo do carnaval. Porque nós temos empregados, trabalhadores, empreendedores, e que de alguma forma, muitas vezes eles nem sabem, mas está chegando alguma coisa, porque alguém comprou algum alimento, alguém se hospedou, alguém, né? Então é isso que é importante a gente dizer. E também, nós, em contato com o Estado do Rio Grande do Sul, e aí nós estamos falando de Uruguaiana, voltando então, nós finalizando essa pesquisa, nós chegamos ao montante que entra nos cofres públicos do município, o montante de 15 milhões de reais nestes 365 dias que o Carnaval de Uruguaiana movimenta dentro da cidade. E por que que ele movimenta os 365 dias? Porque as escolas de samba organizam escolha de rainhas, lançamentos de samba enredo, lançamentos de enredo e outros diversos eventos para poder promover aquilo que vocês vão ver aqui nos 3 dias e por uma hora apenas passando aqui nesse que se tornou verdadeiramente um espetáculo a céu aberto, reconhecido pelo Estado do Rio Grande do Sul, porque hoje o nosso carnaval ele faz parte dos 10 eventos prêmios do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Estado leva para as feiras nacionais, internacionais, 10 eventos para promover. E o nosso, o evento de Uruguaiana, ele faz parte dos 10. Então isso mostra a importância do Carnaval da Uruguaiana. E quando a gente fala, quando as pessoas falam que é um desperdício o recurso público ou tempo ou a organização de um evento deste tamanho, falava muito bem o Fernando aqui, que através de uma, desde o ano passado, na gestão do ex-prefeito Rony, na continuidade do prefeito Carlos Delgado, quem adentrar a nossa Santa Casa hoje, gostando ou não gostando do Carnaval, tem um pouquinho do nosso evento lá e continuará tendo esse ano. Então isso que é importante a gente dizer também, relembrar as pessoas que não conhecem ou que, por algum motivo, não querem ver ou não querem entender. A pessoa não precisa estar aqui dentro, se divertindo, assistindo, comprando seu ingresso. Mas, de alguma forma, este evento aqui que vocês estão presentes ou assistindo vai impactar na sua vida direta ou indiretamente hoje. E essa pesquisa a gente levou em parceria com o governo do estado, que aqui em Uruguaiana nós chegamos a 15 milhões de reais e no estado inteiro nós chegamos a 21 milhões de reais e por isso o investimento, o maior investimento e apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul nesta edição. Porque a produtora AG, que não é de Uruguaiana, quando ela for sair de Porto Alegre para cá, que ela for abastecer, alimentar sua equipe no meio do caminho, ela está vindo para este evento. A geração de fluxo turístico é quando tu sai de algum local, do teu ponto de origem, especificamente para ir a algum local, a algum evento. Então nós aquecemos também o desenvolvimento do nosso estado. Porque essas empresas que estão aqui, que não são de Uruguaiana, quando se deslocam para cá, elas giram a economia do estado do Rio Grande do Sul, e o estado entendeu isso. Assim como o nosso Poder Legislativo também entendeu, e assim como a gestão municipal tem a certeza da importância de cada centavo investido nesse carnaval que retorna, sim, para a nossa comunidade. Então, finalizando, agradeço a oportunidade, a ideia, o planejamento, a nossa engenheira que também conseguiu fazer com que o evento conseguisse ser organizado. Estamos no meio da montagem, da finalização da montagem dessa avenida, ainda faltam alguns detalhes. E nós fizemos um convite. Esperamos todos os senhores, todas as senhoras, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está presente aqui, para que estejam aqui. Porque estando aqui ou colaborando de alguma forma, vocês estão sim colaborando com a nossa cidade, com a nossa gente, com a nossa terra e com esse, que é o maior carnaval fora da época do Brasil. Obrigado.
Queremos agradecer ao secretário de Turismo, Simão Almeida. E eu, antes de encerrar, só aqui, presidente da SESG, secretário e produção, eu quero fazer uma proposição para que seja estudada. Né? Proposição de que a gente estude a possibilidade de Uruguaiana ter um carnaval internacional numa das noites, talvez a primeira noite, secretário Simão, convidando as escolas de Passe Los Libres, as que vencem o carnaval ali, do Uruguai ali também, e que a gente consiga desenvolver isso. É uma proposta de estudo, né, para que a gente consiga transformar também na Tríplice Fronteira, né, um carnaval internacional. Lamento aqui o declínio da Comissão de Carnaval de vir aqui conosco contribuir nesse momento, e quero registrar que o Poder Legislativo, ele não convida servidor público, ele convoca, mas pela uma condição de educação, nós convidamos nesse momento. Lamento esse entendimento, e também da rede hoteleira, que poderia ter também contribuído, uma vez que é uma daquelas que tem ganhos, né, e benefícios com o carnaval e esses eventos turísticos. Então, agradeço a todos os senhores e senhoras que puderam contribuir conosco no trabalho de hoje, do Poder Legislativo, e registro ainda de que os poderes são harmônicos, mas são independentes. Nós somos o Poder Legislativo. E não convidamos servidor público, nós convocamos servidores públicos. Vou reiterar. Por uma questão de educação, nós mandamos um convite. Em outra oportunidade, vai ser convocado. Quero agradecer, então, a todos os senhores a parte temática que aqui foi dissertada e contribuída para a finalidade do nosso evento. Registrar de que, ainda, presidente Pedro, por dever de justiça e de incentivo, as escolas de segundo grupo, né, as escolas de acesso, a Vila Isabel, a Aliança do Samba também farão parte desse maravilhoso evento. Muito obrigado a todos. Então, passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereador Luiz Fernando Bright.
Bom, pessoal, vou ser bem breve, que a gente já alongou. Eu, ouvindo as palavras do Fernando e do nosso presidente, eu não posso deixar de falar tudo o que passou, eu sempre afirmo que eu não sou carnavalesco, eu venho por educação, né, para prestigiar. Minha família, sim, é doente por carnaval, são do Marduque, gostam, nasceram no berço do samba, mas eu não acompanho, mas respeito. E tudo o que a gente ouviu, principalmente eu, vereador Mano Gás, que, como bem falou o nosso secretário da Cultura, o carnaval hoje não pode ser visto como festa, e sim como investimento. Por isso, eu apoio o carnaval de Uruguaiana. Por isso, o que depender de mim, eu seguro no ombro, e eu tenho um lombo bem largo para tomar laçaço, se for para escutar pessoas dizendo que eu sou contra o povo. Quer dizer que 30, 40 mil pessoas que gostam do carnaval, que trabalham, que se envolvem, que desfilam, e até aquelas que ficam em casa, mas olham pelo YouTube ou por outra rede social, não fazem parte do nosso povo. Eu sou evangélico, mas eu não posso somente olhar para os evangélicos, porque sei que muitas pessoas que gostam de carnaval, que respeitam o carnaval e que respeitam outras festas populares, também confiaram em mim, para mim estar aqui, representando a todos, não somente a alguns. Então, quando a gente fala que 30, 40 mil pessoas participam direto ou indiretamente de um evento dessa magnitude, hoje eu tive a real noção, estando aqui olhando ali e vendo a beleza do resultado do trabalho de todos vocês. Então, nós, como agentes políticos, nós temos que ter muita responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. Se trata de recursos públicos. Mas, para ocorrer o que nosso secretário da Cultura explanou e fez uma observação muito importante, até brilhante, de que nós devemos fomentar mais o nosso mercado interno, nossos setores de serviços, nosso comércio, trazendo o menos possível de carnaval de fora, mas a gente sabe que a realidade hoje das escolas não tem condição. Ou tu compra para, de alguma forma, baratear, ou tu não consegue atingir o objetivo. Isso eu já falei para o presidente, falei para todos os presidentes que eu iria apoiar, e que se os demais vereadores entendessem, nós chegarmos junto ao executivo e termos uma verba específica na cultura, dentro do orçamento, para dirimir esses conflitos, esses desgastes, não é fugir da responsabilidade, mas sim da importância devida a esse evento. Que eu torno a dizer, a gente está aqui, olha o tamanho disso. Por que nós temos que olhar para o quintal do vizinho, Gramado, outras cidades? Não, vamos dar mais valor. Há 3 anos, o nosso carnaval tem outra cara. Ainda existe essa resistência, porque lá no passado houve sim tudo que é tipo de atrocidade com o evento, com o erário público, foi feita. Mas isso é um passado. E os tijolos estão sendo colocados, e principalmente com uma base, com um alicerce. E nós temos que fomentar, sim. Óbvio que depois, passado, nós vamos, isso eu falei para os presidentes, talvez seja o primeiro a puxar para que se tenha uma prestação de contas, mas nós não podemos penalizar nenhum segmento ou evento previamente. Não disponibilizar os recursos porque, vou falar que, entre aspas, vão roubar. Não, a nossa obrigação é fiscalizar posteriori. Ver como é que foi aplicado. Foi aplicado assim e assim. Isto é um compromisso que os presidentes assumiram com a minha pessoa. Eu fui o voto de Minerva. Estava fora de Uruguaiana e fiz questão de ficarmos naquele dia 14 horas. Eu fiquei online, ia acabar minha bateria, falei com o presidente, corri num vizinho e participei para dar o meu voto. Eu confio no trabalho que está sendo feito. Isso é apartidário. Eu sou oposição, continuo oposição, mas no campo político. Jamais vou penalizar quem realmente vem trabalhando para o desenvolvimento da minha cidade. Então, pessoal, para finalizar, a gente está falando aqui, eu tive a oportunidade de estar junto com o Fernando em Porto Alegre, falando com o secretário e deputado estadual Eduardo Loureiro, que já sabia da importância, assim como ele aporta além de recursos, uma visão muito grande lá para o pessoal de São Miguel das Missões, né, que é a região missioneira, que tem um evento belíssimo lá, se sensibilizou, né, e logo em seguida já veio o colegiado para dar mais seriedade onde os recursos vão ser investidos. E lá, eu falando com o Fernando, eu vi que ele é um apaixonado por Uruguaiana. Não é só questão financeira ou de comércio, de empresa, né? Ele fala com amor, tanto eu como ele viemos do tradicionalismo, que parece ser antagônico, mas não é, né? Quem tem paixão para a cultura, né, cada um não pode puxar para o seu lado, né? Quando falar em cultura uruguaiana, nós temos um tradicionalismo forte, porém não tão prestigiado quanto o carnaval, mas se a gente organizar e galgar passo a passo, a gente vai chegar lá. Então, eu junto com os colegas aqui, eu de pronto quero fazer uma proposta para, no momento oportuno, nós fizermos, de dar o título de cidadão uruguaianense para o Fernando, por mérito. Né? A gente está dia a dia vendo o esmero dele como empresário, mas um cara que entrega tudo com o coração e o resultado está aqui. Não há discordância dos bombeiros, não há, o executivo veio, o legislativo está aqui, o presidente é um carnavalesco nato, né? Inclusive tem o bloco lá, é a rainha do bloco, ele está aqui, conhecedor da causa, e não há um apontamento até o momento, nenhum, né? Então a gente não pode ficar procurando o pelo em ovo, e sim dar força. O que tiver errado, a gente vai vir, previamente a gente tem que apontar, olha, está errado, e procurar sempre a adequação. Então, eu faço essa sugestão para, no momento oportuno, que seja concedido o título de cidadão uruguaiense ao Fernando, porque ele tem mérito, e eu sei que ele vai honrar a nossa cidade por onde ele andar nesse Brasil afora. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição é da vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhores, senhores, senhoras, vereadores. Eu vou ser bem breve. Fernando, a Sesgro, parabéns pelo trabalho de vocês. Mas eu vejo, às vezes, não falarem de uma pessoa muito importante que começou lá atrás. Doutora Elizabeth Felice, que colocou, que fez um projeto de projeto de lei número 4 de 2013, aonde colocou o nosso carnaval como patrimônio cultural do Estado. Doutora Elizabeth olhou para a nossa cidade com carinho, olhou com amor, teve coragem, porque coragem para defender a cultura não é para qualquer um. E eu não vejo, às vezes, citarem esse grande feito, porque a doutora Elizabeth fez um grande feito. Ela abraçou as costureiras, ela abraçou aquele que empurra o carro, ela abraçou a segurança, ela abraçou todo. E hoje, esse carnaval tem uma grandiosidade porque começou lá atrás. Foram eles que começaram. Então, eu quero deixar registrado o meu agradecimento à doutora Elizabeth, porque ela olhou para o nosso carnaval e enxergou o que ele realmente é. Trabalho, sonho, superação e identidade. Propor essa homenagem não foi um gesto simples que ela fez, foi um gesto de respeito. Respeito às costureiras que passam as noites bordando, respeito aos músicos que vivem da arte, respeito às famílias que encontram no carnaval uma oportunidade digna. Doutora Elizabeth não homenageou apenas um evento, ela homenageou o povo de Uruguaiana. E quando alguém honra a nossa cultura, essa pessoa também merece ser honrada. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, Fernando, Pedro, pessoal que lidera a organização do carnaval. É uma imensa alegria a gente estar aqui hoje no coração mesmo da nossa passarela do samba, parabenizando o presidente por mais essa ação de descentralização dos trabalhos legislativos. Hoje tivemos importantes projetos também aprovados aqui, dentro de um dia ordinário de trabalho nosso, mas é de muita relevância essa discussão no local onde
tudo acontece, onde a magia acontece. Daqui 2 dias estaremos aqui acompanhando o maior espetáculo, certamente, que se tem no Rio Grande do Sul. E nesse momento, também enaltecer a mobilização política das nossas lideranças, o ex-prefeito Rony Mello, o deputado estadual Frederico Antunes, junto à articulação com o governo do Estado, que obtiveram esse apoio histórico do governo do Estado com um repasse de R$1.300.000, num patrocínio recorde que o Carnaval de Uruguaiana recebeu esse ano, e também a Prefeitura Municipal. Eu, como líder do governo, sempre estou atuando na linha de frente dentro do Legislativo, buscando a aprovação célere dos nossos projetos que vêm do Executivo, especialmente os que dizem respeito ao nosso Carnaval, que a gente sabe da urgência da aprovação, porque o trâmite burocrático ele é demorado. Então, cada dia que se perde também dentro do Legislativo vai impactar no orçamento do evento e das escolas de samba. E com esse repasse também muito substancial de R$300.000 para cada escola, além do investimento no evento, certamente, a partir de quinta-feira, na quinta, sexta e sábado, teremos um espetáculo aqui no mais alto nível. Lembrando, Fernando e presidente Pedro dos Anjos, que essa edição, muitos até não se deram conta, é a vigésima edição do Carnaval Fora de Época. Como tivemos algumas edições que não ocorreram, né, então desde 2005 alcançamos essa marca agora. E fica aqui uma proposta também para a organização, pensando na próxima edição, a partir do que também foi provocado pelo secretário Dr. Lorival, a busca por essa valorização dos artistas locais e dos setores locais do nosso carnaval, buscando até um resgate do que se tinha antes, né, no período antes do Carnaval Fora de Época. O exemplo que eu dou é o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. A gente sempre traz os casais de fora, que dão um espetáculo, um show à parte, os casais renomados que vêm do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas uma ideia que eu lanço, e isso já foi falado em alguns locais também, pensarmos talvez no regulamento, um dispositivo que valorize o segundo casal, dê um peso de nota para o segundo casal e uma obrigatoriedade que o segundo casal seja um casal local. Essa é uma ideia que eu lanço aqui para buscar fomentar a formação de novos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira locais e com isso também de alguma maneira a gente ter novos, como a gente já teve aí Gracianos, Marimbas e agora temos o surgimento do Frederico também como Mestre Sala local. Então, parabéns a todos, teremos um grande carnaval, todos convidados a lotar a nossa Avenida Presidente Vargas a partir de quinta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Celso. A próxima inscrição é da vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste. Eu quero falar dos nossos requerimentos do dia e do nosso trabalho em prol da cultura durante o ano inteiro, durante todo o mandato. Agradecer que fomos atendidos pelo Fernando, né, da produtora G, quando a gente pediu, solicitado por um cidadão que nos procurou, para que tivesse mais prazo, mais parcelas para a compra dos ingressos. E sim, a produtora já faz desde outubro, mas a gente está pensando no Natal, depois é não sei o quê, depois é férias, é um monte de coisa, e realmente todo mundo, a maioria das pessoas, deixa para comprar depois que vira o ano, então acaba ficando apertado. A gente pediu aqui alguns requerimentos do dia, a previsão de horário estendido para o transporte coletivo durante o Carnaval Fora de Época. A gente pediu instalação de postos de primeiros socorros no início e no final da avenida. Colocação de banheiro químico na área externa e distribuição de materiais informativos de combate à violência contra a mulher e ao assédio, agora, especialmente no Carnaval. E eu quero ler aqui um pouco um resumo do nosso trabalho na cultura durante o ano inteiro. Nós fizemos também um olhar muito atencioso para a preservação da cultura que impulsiona o turismo. Preservar o patrimônio é uma responsabilidade pública, portanto, a nossa, a minha e de todos os colegas vereadores e do Executivo Municipal. Em 2025, trabalhamos em busca de soluções concretas para fortalecer a preservação do patrimônio, o turismo e a cultura de Uruguaiana. Manifestamos nossa preocupação por meio de requerimentos, solicitando providências para a conservação de monumentos históricos da cidade e um olhar especial para o cemitério municipal, que é patrimônio tombado. Também cobramos maior agilidade e digitalização dos documentos históricos, garantindo acesso, preservação e transparência da nossa memória coletiva. Demonstramos atenção à destinação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Recursos públicos exigem transparência, planejamento e retorno efetivo à comunidade cultural. Da mesma forma, acompanhamos os editais da FAC do Estado e indicamos a inscrição da Prefeitura, ampliando as oportunidades para os artistas e produtores culturais locais. Voltamos nosso olhar também para os espaços culturais. Apontamos as más condições da cobertura do palco César Passarinho, além da necessidade de limpeza e reforma dos banheiros e camarim. Cultura exige estrutura, não podemos exigir excelência artística se não oferecermos condições adequadas. Defendemos também o fortalecimento da Biblioteca Municipal, solicitando informações claras sobre seu funcionamento, horário de atendimento, número de associados, política de multas e forma de acesso da população. Uma biblioteca ativa é sinal de uma cidade que investe em educação e formação crítica. Uma de nossas maiores conquistas foi o reconhecimento do Festival Internacional de Teatro como patrimônio imaterial do município, com a nossa companhia Clandestinos, sempre valorizando a cultura e a arte uruguaiana através do professor Douglas. Valorizar nossos eventos e consolidar é consolidar e proteger aquilo que projeta uruguaiana culturalmente para além das nossas fronteiras. Apresentamos o Programa de Valorização da Produção Audiovisual. Isso é um projeto de lei, incentivando as salas de cinema do município a exibirem curtas-metragens locais. Na produção precisa ser vista, né? A nossa produção está cada dia melhor, a gente ganhou o melhor curta em Gramado, e isso tem que ser valorizado e incentivado. Propusemos também o programa Cidade Ativa, com aplicativo móvel e totens de orientação sobre pontos de esporte, turismo e lazer. Tecnologia a serviço da cidadania, conectando moradores e visitantes às potencialidades do nosso município. E reafirmamos o nosso compromisso social ao propor um projeto de lei que foi aprovado, criando assim pontos de divulgação e recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos da cidade. E na sessão plenária passada, a gente já pediu ao prefeito que faça valer a lei a partir de agora no nosso carnaval, que é o nosso evento de maior porte. Nosso mandato acredita na cultura, e a cultura é desenvolvimento, é identidade, inclusão social, proteção e, sobretudo, geração de renda. E vai ter o apoio da Câmara, sim, presidente Pedro. A gente precisa, inclusive, aumentar o orçamento da cultura para que não gere esse tipo de debate que aconteceu esse ano novamente, que a gente tem que fazer um mexe, tirar daqui, tirar dali. Isso, na verdade, é uma falta de organização. Tem que ter mais dinheiro na cultura, porque o carnaval tem que receber o dinheiro da cultura, sim, porque a gente sabe, comprovadamente, que a cada um real investido na cultura, volta cerca de 7. Então, a cultura é investimento, sim, e tem retorno. E a prova disso é que a gente está com a nossa rede hoteleira quase com a sua lotação máxima. Agradeço a todos, né, que fazem parte da organização do carnaval. Está tudo muito lindo. E contem, sim, com a Câmara de Vereadores, porque a gente sabe que nem tudo que se decide no voto é de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente gosta, e sim em prol da maioria, e o carnaval só beneficia a cidade de Uruguaiana. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Manuela. A próxima inscrição é do vereador Joalcei Juca.
Ser breve, senhor presidente, se necessário, também em período de liderança de bancada. Bom dia a todos, mais uma vez, encerrando aqui a nossa participação, o presidente José Clemente. Primeiro quero agradecer ao Fernando, nosso presidente Pedro, o Simão, que se encontrava aqui, não se faz presente, a nossa corte, que também estava nessa manhã importante. E vale salientar, Fernando, que eu te agradecer por todo esse empenho, dedicação, e mostra o Uruguai. Coloca o Uruguaiana hoje, como tu diz, como destaque a nível do Estado. Sabemos que a nossa cidade tem problema, e não estamos aqui mascarando, mas nós estamos falando de um momento de cultura. o momento da maior festa popular que existe no nosso estado do Rio Grande do Sul e Uruguaiana hoje. Todo o estado está virando com esse olhar para essa terra. Olha a estrutura que nós temos montado na nossa Avenida Presidente Vargas hoje. É digno de orgulho. É orgulho. Também acompanhamos durante várias semanas os barracões. E ontem eu estive à tarde conversando com praticamente quase todos os presidentes das escolas de samba e vendo a questão da estrutura que o município tem dado para essas escolas. E nós vimos lá, Presidente Clemente, uma grande estrutura, centenas de pessoas trabalhando dentro dos barracões. Direto, dia e noite, geração de emprego e renda. Mais de 450 famílias que estão em volta de toda essa parcelada do samba, levando sustento para suas casas. Como falou muito bem o secretário Simão, trazendo os dados aqui da rede hoteleira, alimentação. Mas é um destaque também, presidente Pedro, meu amigo particular, Pedro. E quando a gente sempre fala, o presidente Pedro está sempre chorando, porque a gente sabe que nenhuma escola com os R$300 mil que foi investido, e o maior, vale salientar aqui, o aporte financeiro da história do Carnaval de Uruguaiana aconteceu nesse ano na gestão do prefeito Carlos Delgado. E não é só o dinheiro do executivo, mas é o respeito da entidade, o respeito do executivo municipal em buscar a captação de recursos e dar o aporte que as escolas receberam. Né, Fernando? O maior aporte financeiro da história dos 20 anos do Carnaval, fora da época de Uruguaiana. O maior respeito que tem da nosso executivo municipal em dar esse aporte financeiro. Então a gente brinca, e a gente sabe que não é suficiente, presidente Pedro. Talvez R$300 mil não seja 50% que gasta uma escola de samba. E eu vou dizer aqui, adiantando, que a gente tem o respeito e a responsabilidade, porque a gente acompanha investimento do recurso público. Por isso que os vereadores cobram, pedem explicação, e o vereador também tem a obrigação de ir nos locais. E eu fiz isso. O que a gente fala muito, presidente Pedro, é o retorno que a nossa sociedade recebe através desse evento que vocês vão apresentar. E a cereja do bolo é o desfile que vai acontecer. Mas a parte estrutural que está sendo montada hoje na nossa Avenida Presidente Vargas, eu de orgulho e repensar o carnaval, né, vereadora Manuela? Como tu mesmo falou, nós temos que ter um recurso destinado já para que trabalhe o ano inteiro. Mas, presidente Pedro, a gente tem visto que as escolas têm dado esse trabalho. As escolas têm dado esse retorno através dos projetos sociais. E a gente acompanha isso e nos enche de orgulho. E eu acredito, presidente Clemente, que Uruguaiana, nos próximos 3 dias aí, sediará. São milhares de pessoas que vêm na nossa cidade, fomentando o nosso comércio. Mas a gente conversava com o prefeito Carlos Delgado e a gente não fechou os olhos para os problemas, não. Nós sabemos que Uruguaiana precisa de investimento na infraestrutura, na saúde, e nós temos dado toda essa atenção. E a gente acredita que nos próximos dias nós teremos uma grande mudança em nossa cidade, na questão estrutural. Mas o prefeito jamais se eximiu da sua responsabilidade quando mantém esse evento aqui, que vai atrair milhares de pessoas para a nossa cidade, sem deixar o olhar atento que a gente precisa dar à nossa comunidade. Então, hoje a gente vem aqui dar o destaque, o maior investimento do aporte financeiro público que as escolas de samba receberam está sendo feito nesse ano pela gestão do prefeito Carlos Delgado e todos aqueles que se comprometeram com o Carnaval de Uruguaiana. Obrigado a todos, desejo uma ótima festa à nossa comunidade de Uruguaiana e desejo às pessoas que vão estar fora dessa avenida que conseguem levar para sua casa sustento para garantir a alimentação durante bastante tempo. Obrigado, presidente Clemente.
Muito obrigado, vereador Juca. Antes de nós encerrar, eu quero registrar também que o Poder Legislativo Municipal, ele também se imbuiu no reconhecimento do Carnaval, onde nós aprovamos lá lei de minha autoria que reconhece as entidades carnavalescas como patrimônio cultural do município de Uruguaiana, e todas as escolas de samba têm a autoria também minha de declarar de utilidade pública. São títulos necessários para auxiliar também as escolas de samba. Reiterar o agradecimento aqui a todos aqueles que fizeram parte, que contribuíram com a proposta do Poder Legislativo, especialmente os nossos servidores que estão sempre envolvidos e muito dedicados nessa proposta que temos. Agradecer mais uma vez a logística e a infraestrutura, Fernando, da AG, da nossa engenheira, dos bombeiros, a VIPnet, que nos possibilitou essa condição aqui, e todos aqueles que de uma forma ou outra contribuíram. Nosso muito obrigado, atingidos os objetivos, agradecemos e damos por encerradas a presente sessão.